Senhor Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, senhor Presidente, bem, o senhor deve ter, como eu, uma sensação, um sentimento de qual a repercussão de cada discurso que a gente faz. Por exemplo, o discurso que o senhor fez há pouco, certamente, vai ter a repercussão dos aposentados do Brasil a favor. O senador Mozarildo, no seu discurso, deve estar com a sensação de que amanhã vai receber reações favoráveis ao seu discurso, e algumas negativas, possivelmente. Eu tenho essa sensação, mas ontem eu tive uma surpresa grande. Eu fiz um discurso, o senhor estava presente, até me referi a um projeto de lei seu, mostrando que franceses, americanos, ricos, têm se manifestado a favor de um imposto maior sobre a riqueza deles, tanto a fortuna, o patrimônio, quanto a renda. Sobretudo, o Warren Buffett fez um artigo reclamando do governo norte-americano porque os mega-ricos, ele e seus amigos, não estavam pagando mais impostos para ajudar os Estados Unidos na luta contra a dívida interna provocada pelos gastos públicos. 13 franceses, entre os mais ricos da França, fizeram um documento parecido. E o presidente Sarkozy fez um projeto, fez uma lei, em que vai aumentar os impostos dos super-ricos. Vai apenas aumentar em 2% a receita. Mas tem, além de que 2%, são 2%, não é zero, tem um gesto simbólico grande. E eu propus que nós fizéssemos, senador Mozarildo, o senhor estava aqui, um estudo das vantagens e desvantagens de uma política fiscal sobre patrimônio e sobre renda daquela parcela de rendas mais altas do Brasil. Lembrei que já circularam aqui projetos, como o do senador Paim, como o do ex-senador Fernando Henrique Cardoso, que procuravam fazer, e do Plínio de Arruda Sampaio. Eu imaginava, senador Paim, que eu ia receber muito aplauso, mas eu fiquei assustado com manifestações, realmente não muitas, contra. Mas o que eu fiquei assustado, senadores, não é porque eles defendiam a atual política fiscal. Não é porque eles defendiam, como os republicanos norte-americanos, que diziam que esse dinheiro na mão dos super-ricos gera renda. Eu fiquei assustado. Não direi deprimido, mas incomodado, porque eu recebi mensagem dizendo que preferia que o dinheiro ficasse nas mãos dos mega-ricos do que nas mãos dos corruptos políticos. Eu tenho vontade de parar o discurso para deixar as pessoas pensando sobre o que isto significa na consciência da população brasileira. Ou seja, uma população que tem um certo número de ricos, tão ricos quanto os mais ricos do mundo rico, no meio de uma miséria, em que o país está com excesso de gastos e excesso de carga fiscal, então sem margem de manobra, e além disso com uma Constituição que amarra uma grande parte dos gastos, as pessoas não vão defender que haja uma política fiscal, como na França, Estados Unidos, países escandinavos, sobre os super-ricos, porque temem que esse dinheiro seja gastos debaratados, malversados pela corrupção. É muito grave. É muito, muito, muito grave essa reação da população. Não é uma reação em defesa dos muito ricos para que eles torrem o dinheiro deles como quiserem, comprando seus aviões, comprando castelos no exterior. É uma reação pela desconfiança do que se faria se, em vez de ir para um castelo na França, para um avião comprado nos Estados Unidos, esse dinheiro viesse para o tesouro público. É uma desconfiança com nós. É uma desconfiança com o governo, mas é uma desconfiança com o poder legislativo. Isso merece mais reflexão, senador Mozarildo, do que tudo que eu já ouvi até aqui de crítica à corrupção. Apesar disso, eu vou continuar defendendo que haja um estudo no sentido de saber se é possível ou não. Porque as duas críticas, agora surgiu a terceira, as duas críticas são uma técnica e a outra técnica do ponto de vista da Receita Federal ser incompetente para conseguir captar e outra do patriotismo dos nossos ricos, que não desejariam, como os americanos, como os franceses têm manifestado, contribuir para enfrentarmos a crise fiscal, para enfrentarmos a falta de dinheiro para pagar os professores, para resolver o problema da saúde. Agora tem uma terceira. A terceira é de ordem moral. É não acreditar que os políticos serão capazes de usar bem esse dinheiro adicional que receberiam dos ultra, super, mega ricos. As duas primeiras eu sugeri uma comissão do Senado, que eu vou levar para a Comissão de Educação, para que se estude. Retomando talvez o seu próprio projeto, senador Paim, que visava uma imposição sobre aqueles que ganham mais de 10 milhões por ano, se eu não me engano. Que pode ser uma alíquota no imposto de renda. Pode ser uma alíquota sobre a transmissão de propriedade, como é nos Estados Unidos, e que muitos dos ricos defendem que continue, porque o presidente Bush tentou acabar com isso para beneficiar a parcela do Partido Republicano, que quer, se possível, imposto zero, como o senhor mesmo mostrou que alguns empresários aqui querem em relação à Previdência, mesma coisa. E um grupo de empresários, liderados pelo pai do Bill Gates, disseram, é preciso manter os impostos sobre a transmissão de propriedade, os impostos sobre a herança. Até porque eles pagam pouco, porque antes mesmo da morte, eles passam a investir já, com isso reduz o seu patrimônio privado e transfere para o patrimônio público naquilo que eles escolhem. Por exemplo, grandes museus, bibliotecas, universidades, são feitas graças à contribuição privada forçada para que o Estado não se aproprie. Mas alguns dizem que os brasileiros ricos não são tão patriotas quanto os ricos americanos e europeus. Vamos tentar saber se é. Vamos criar uma comissão e conversar com seus líderes. Outros dizem que a Receita Federal, que eu reputo das mais competentes no mundo inteiro, é incapaz de saber como fazer isso. Vamos conversar. Agora, em relação à corrupção, eu tenho uma proposta clara a fazer. É muito simples. Que esse imposto vá direto para o contra-cheque dos professores. Não tem como ter corrupção. Que esse imposto, essa tarifa, essa alíquota, essa contribuição que vier dos super ricos, saia do seu bolso, não para o tesouro, mas para uma conta específica. E essa conta iria para financiar a federalização da educação de base, pagando aos professores. Então, agora, professores de diversos estados brasileiros em greve. Professores das universidades federais ameaçando greve. Se tivesse esse fundo, daria pelo menos para dar algum aumento. Não quanto deveria. Não vou iludir ninguém. Não há hipótese de que esse fundo seja muito grande, porque tem um limite. O limite é a capacidade de segurar o dinheiro aqui, em vez deles passarem a sonegar exportando esse dinheiro. Ou, como aconteceu com alguns países escandinavos, em que grandes fortunas migravam para outros países, os chamados paraísos fiscais. Então, eu vim aqui dizer eu não vou dizer depressão, eu não vou dizer desilusão, da preocupação que eu fiquei. Porque eu saí daqui com o sentimento de que ia receber muito apoio. Quem é que pode ser contra, senador Mozarildo, que os super, ultra, mega ricos contribuam para o conjunto da nação mais do que eles fazem através de suas atividades? Que eles fazem, obviamente. Eles investem, eles produzem. Mas, além disso, uma contribuição ao espírito nacional. Eu saí certo de que todo mundo ia ser a favor. E não encontrei nenhum que ficasse contra porque achasse que é correto, como pensam os republicano americano, que o dinheiro no bolso dos super ricos gera mais produto do que esse dinheiro sendo usado a serviço das necessidades do Brasil. A reação foi pela desconfiança em relação ao Estado brasileiro. E a desconfiança em relação ao Estado brasileiro é uma desconfiança em relação aos seus dirigentes. E os seus dirigentes somos nós. É a presidenta Dilma, são os ministros, são os partidos e seus presidentes. Todos sabemos que hoje há uma desconfiança total. Mas eu confesso que eu não esperava que chegasse a esse ponto da população. Pelo menos os que se manifestaram, e não foram muitos, é verdade. Os que se manifestaram disseram que preferem que o dinheiro seja gasto na compra de castelos na França, em nome dos muito ricos, do que ficarem no tesouro público brasileiro. Isso mostra um risco que o país está vivendo. Isso mostra um risco profundo à democracia. Isso mostra um risco profundo, grave, na credibilidade que o país tem, através de sua população, para com todos aqueles que dirigem os destinos do país. Eu deixo aqui, primeiro, a minha insistência, sim, de continuar estudando isso, para superar os dois problemas que levantaram quando recusaram o seu projeto: a competência da Receita para fazer o trabalho e o patriotismo dos empresários. Vou continuar. E segundo, eu coloco esse terceiro problema da desconfiança profunda da população brasileira em relação ao uso do dinheiro público. E aí eu já dou minha contribuição, que esse recurso não entre na vala comum sujeita à corrupção, que seja vinculado e que saia praticamente diretamente desses ultra, super, mega ricos para o contra-cheque dos nossos professores, através de um fundo vinculado, que não permitirá, em nenhuma hipótese, desvio. A não ser que inventem professores fantasmas. É verdade que a imaginação é muito grande, mas se não houver professor fantasma, o dinheiro iria diretamente. Eu vou insistir nesse estudo, na Comissão de Economia. E gostaria, senador Paim, até porque o senhor foi autor de um desses projetos, que juntos trabalhemos o estudo dessa viabilidade, copiando o patriotismo e a competência de empresários de fora do Brasil, que eu gostaria muito de ver reproduzido, replicado dentro do meu país, tanto pelo que significa de patriotismo, pelo que significa de competência, como pelo que significa dos resultados positivos disso para quebrar essa armadilha em que está hoje a economia brasileira, com gastos altos que não pode diminuir porque cria problema econômico de crescimento, com a incapacidade de ser uma economia de inovação para novos produtos, porque a educação não consegue funcionar. Essas armadilhas têm que ser quebradas, e não serão quebradas se continuarmos pensando sempre da mesma maneira, outra vez com pequenos pacotes como foram lançados recentemente. Esse pacote da inovação para a indústria automobilística inovar. Inovar o quê? O trinco da porta? Inovar o freio? Inovação é criar novos produtos e não poder dar um jeitinho em alguns dos aspectos de cada produto. Era isso, senhor presidente, que eu tinha para falar, manifestando aqui a minha preocupação.
Padre Cristóvão, antes que Vossa Excelência conclua, primeiro meus cumprimentos. Eu digo até pela coragem, pela ousadia, que quando eu apresentei esse projeto de tributarmos as mega fortuna, houve um debate e o projeto foi derrotado. Vossa Excelência está disposto a reabrir a discussão desse tema para apontar caminhos e fortalecer a educação. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Mas aproveito o momento, e na presença aqui do Júlio, que trabalha com o presidente da Comissão de Educação, o nobre senador Requião, dizer, lembrar a todos que na quarta-feira nós teremos lá na Interleges um debate onde a Uni deve estar presente, calculo eu, com 200, 300 líderes de todo o Brasil, para discutir um tema que é, eu diria, quase que prioridade. Quase não, prioridade de um de Vossa Excelência, além dos outros, que é os recursos para a educação. Então, aproveito o momento, eu estarei lá e tenho certeza que o senhor vai estar lá, porque esse tema educação, eu confesso que eu recebo também muita correspondência do Brasil todo, e muitos me dizem, esteja ao lado do senador Cristóvão nesse tema educação.
Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao senador Mazarildo, eu especifico que a reunião será para discutir o destino dos royalties, vinculando a educação. E eu tenho aí uma posição diferente daquela que tem a Uni. A Uni pede 50% do royalties. Eu quero 100%. Por que 50%? Se a única forma de transformar um recurso esgotável como o petróleo em um recurso permanente é através da inteligência. Por que então 50% vai e 50% vai para a ponte? Vai para a estrada? Não, é 100%. E eu digo como faria isso. A distribuição dos royalties seria proporcional ao número de crianças na escola em cada município. Não tem nenhuma complicação, nenhuma. Criança, ao nascer, é brasileira. O petróleo é brasileiro. Vamos levar o petróleo, através do valor que ele gera, para as crianças brasileiras. E, a partir daí, transformar essa energia preta do petróleo em uma energia cinzenta do cérebro das nossas crianças. Além disso, teria uma vantagem do ponto de vista dessa briga que a gente está vendo política entre os estados, é que o Rio de Janeiro seria o segundo estado mais beneficiado, não porque tem mais petróleo, mas porque tem mais criança. O primeiro seria São Paulo. A Bahia seria o terceiro ou quarto. O Espírito Santo provavelmente receberia um pouco menos, mas esse dinheiro seria muito melhor usado. Eu vou defender essa posição na reunião da quarta-feira, que vai ser transmitida pela internet para todo o Brasil, por meio das câmaras de vereadores. Eu creio que vai ser um bom debate e a minha posição é muito clara, 100% e proporcional ao número de crianças na escola. Eu passo a palavra ao senador Mazarildo.
Senador Cristóvão, vocês abordam realmente temas fundamentais para a nação. Essa questão do imposto sobre grandes fortunas, nós já debatemos isso desde algumas décadas, eu posso dizer. Realmente não evolui. E fica sempre aquela dúvida. Será que é o poder desses homens, dessas pessoas que têm grandes fortunas, que interfere para não acontecer? Parece que sim. Porque não creio que ninguém, e agora a França dá um exemplo, nem eles, de sã consciência, não acreditem que eles precisam contribuir para a nação. E contribuir para áreas, como você já colocou, educação. E eu queria complementar na área da seguridade, quer dizer, saúde, previdência e assistência social. Grandes fortunas, mas também já estamos discutindo pré-sal. Uma pré-sal é uma coisa que ainda vai vir. Grandes fortunas já estão aí. Então, nós devíamos realmente trabalhar no sentido de... Fala-se em reforma tributária. Eu diria que bastaria fazer esse imposto e reorganizar o que é arrecadado de maneira com destino certo. Porque você colocou aí uma coisa dramática. Quer dizer, a maioria das pessoas não confia que o dinheiro vá para os cofres públicos, porque sabe que vai ser ou mal aplicado ou vai ser roubado. Então, eu acho que é um tema que é atual, é importante que peguemos, vamos dizer assim, o embalo do que está sendo feito na França e possamos fazer alguma coisa parecida aqui no Brasil.
Eu agradeço, senador. Eu lembro que um desses empresários super ricos americanos, ele denunciou que ele pagava menos imposto do que trabalhador dele. Ele fez questão de mostrar isso. Por causa das brechas que tem nas regras de impostos. E a gente esquece a sonegação que era aí. E a gente esquece que sonegação é corrupção. Só que é uma corrupção precoce. Antes do dinheiro chegar no tesouro e daí ser desviado por corruptos, ele nem entra no tesouro surrupiado por sonegadores. Sonegador é um corrupto, precoce, que se antecipa, mas não é nem um pouquinho melhor do que os outros. Eu termino aqui, senador Paim, agradecendo a sua participação, do senador Mazarildo, e dizendo que essa ideia eu vou continuar levando. Fernando Henrique Cardoso teve um projeto, Plínio de Arruda Sampaio teve um projeto, Paulo Paim teve projeto, devem ter tido diversos projetos na Câmara, e a diferença é que eu estou nem propondo um projeto, eu estou propondo um debate sobre a ideia. Uma audiência pública, por exemplo, na Comissão de Economia, de uma maneira muito tímida até, sem chegar aqui com um projeto pronto. De uma maneira que procure ver como resolver os três problemas, os dois que eu previa e o terceiro que eu aprendi lendo meu e-mail e meu Twitter. O da competência da Receita para fazer isso, o do patriotismo dos nossos super, ultra, mega ricos e a corrupção que somos acusados hoje, nós que fazemos parte do Estado brasileiro. Vamos debater, vamos discutir e vamos ver se é possível fazer no Brasil o que em outros lugares já estão fazendo diante dessa crise que atravessamos.